apresentar Central Manhã.
É o seu Central Manhã aqui de volta para trazer as principais informações. Olha, gente, vamos trazer aqui as informações. É que certamente muita gente já está preocupado. Começa o ano e já muitos impostos já começam a chegar. Então, já nesse final de ano, em 2025, o pagamento, por exemplo, do IPVA pode ser feito em conta única até o dia 28 de fevereiro. Ou parcelado em 3 vezes, caso o contribuinte venha optar pelo pagamento em cota única. O desconto ainda será de 10%. Então o governo já começa a divulgar, já divulga o calendário e também como pagar o IPVA do próximo ano. As novidades este ano é que o pagamento do IPVA pode ser feito via Pix, pelo QR Code. Você pode pegar o QR Code informado no documento de arrecadação, que é o DARE, aquele documento que você faz para você poder fazer o pagamento. E também através da modalidade de pagamento via cartão de crédito, disponível através do portal da Secretaria, na opção de parcelamento de IPVA. Parcelamento também com cartões de crédito. Também é possível pagar o IPVA pela Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Bradesco, Banco do Brasil e seus respectivos correspondentes. Então são vários locais que você pode efetuar o pagamento do IPVA. Lembrando, mais uma vez, só reforçando que já estão disponíveis os calendários para você efetuar o pagamento, e quem pagar até o dia 28 de fevereiro em cota única terá o desconto de 10%. Já vale muito. Se o IPVA for R$ 1.000, aí você vai pagar só R$ 900. Então terá esses R$ 100 aí para você. Outra informação também, gente, é que olha, já tem o Carlos Jorge. Então vamos com o Carlos Jorge, que já está de volta conosco. Mais uma vez, Carlos Jorge, muito bom dia para você mais uma vez. E agora, você está onde, Carlos Jorge? Cadê o Carlos Jorge? Opa, está se ajeitando ainda. Está no terminal de passageiros. Ali acredita-se que seja ali quem vai, das vans que vão para a Baixada Maranhense. Daqui a pouco vamos. Já dá para vir? Daqui a pouco tem o Carlos Jorge de volta. Mas olha, vamos trazer essa informação aqui rapidamente, que o Tribunal de Contas do Estado sai em defesa da eleição de Daniel Brandão como presidente. É isso. Os membros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que é o TCE, emitiram uma nota oficial defendendo a absoluta legalidade e também legitimidade do processo de eleição da nova mesa diretora, conduzido com total imparcialidade, autonomia e também respeito às normas constitucionais e regimentais que regem a instituição. O pleito terminou com a eleição do Daniel Brandão para o comando da Corte de Contas. Depois disso, se tornou alvo de uma petição do Solidariedade, o partido lá encabeçado pelo Otelino Neto, nos autos de uma reclamação no Supremo Tribunal Federal contra suposto nepotismo praticado pelo governador Carlos Brandão, na qual se solicita uma destruição aí de presidência, destituição de presidência, ou mesmo a anulação da sua posse como conselheiro. Então aí essa nota é do Tribunal de Contas do Estado, o Solidariedade, que ultimamente aí vem se tornando um caos no governo. Para quem não sabe, até pouco tempo, o Solidariedade era um dos partidos de apoio do governador Carlos Brandão, mas ultimamente vem se tornando um problema. E o Solidariedade, que hoje é liderado pelo Otelino Neto e também a irmã dele, que foi inclusive candidata à prefeita de São Luís, a prefeita de São Luís, que teve aí uma votação muito baixa, acho que não chegou nem a 10 mil votos, não sei se foi isso, mas foi uma votação muito baixa. Então o Otelino, que outrora era governo, hoje aí é o comando Solidariedade, tem causado alguns problemas para o governo. Inclusive, é o próprio Solidariedade que impetrou com aquela ação para que o Supremo Tribunal Federal pudesse rever a eleição lá da Assembleia Legislativa. Como todos sabem, tivemos a eleição lá da Lema, da Assembleia Legislativa, e houve um empate nas duas eleições. 21 votos contra 21, da Iracema Vale contra o próprio Otelino. E a partir disso, o Solidariedade, através do Otelino Neto, acabou impetrando com essa ação na Justiça, alegando de que o candidato que tivesse mais tempo de casa que teria direito, onde o regimento interno da instituição diz que terá direito, quando em caso de empate, aquela pessoa, o candidato que estiver mais tempo, que tiver mais idade, na verdade é essa. Então, são ações aí impetradas pelo Solidariedade, encabeçada pelo Otelino, que vem trazendo alguns problemas para o governo do Estado. Já estamos com o Carlos Jorge, já? Vamos lá, Carlos Jorge, novamente. Ô Carlos Jorge, bom dia. E agora, você está onde? Agora você está no terminal de passageiros, é isso?
Exatamente, nós estamos no terminal provisório de passageiros do transporte alternativo, que seguem daqui com destino ao ferry boat e a partir daí para outros municípios maranhenses, porque daqui do terminal da Ponta da Espera, esses passageiros desembarcam lá no Cujupe, que já fica ali na região de Alcântara, e dali você conhece muito bem, né, essa região, né, Jean?
Muito, muito.
A partir dali segue para Bequimão, segue para Alcântara, enfim, segue para Baixada Maranhense, para todos os lugares. E aqui, Jalber, por que nós estamos aqui na manhã desta segunda-feira? É porque nós já estamos antecipando, a movimentação de passageiros que deve acontecer a partir de agora com um aumento de fluxo, por conta de quê? Por conta da proximidade das festas de final de ano. O aeroporto já divulgou o aumento no número de passageiros, o terminal rodoviário de passageiros já se manifestou também sobre a expectativa, mas nós decidimos vir aqui, porque aqui que está o povão. Essas pessoas que seguem para o interior do estado embarcam justamente aqui. Quem está do meu lado? Reinaldo de Jesus. Ele é vice-presidente de táxi. Por que você está ouvindo o sindicato dos taxistas? Porque são eles que trazem essas pessoas que vão embarcar aqui nessas vans. Reinaldo, como é que está o movimento agora? Ainda está tranquilo, né?
Ainda está tranquilo, mas decorrer do tempo, aí lá para já quarta-feira, quinta-feira, o fluxo tende a aumentar, porque as pessoas vão viajar para a Baixada para passar o Natal com a família e outros vêm de lá para fazer compras, né, para a festa natalina aqui no comércio de São Luís. Então a gente espera que o fluxo aumente e com isso o nosso fluxo de táxi também, as corridas, elas tendem a aumentar. Mesmo que a gente já trabalha com o pessoal das vans, a gente já tem a parceria com eles, né, com o pessoal da van, então isso para a gente é muito bom. É muito legal e a gente espera que dentro disso aqui a gente tenha um local melhor para acolher os passageiros, para dar um conforto melhor para os passageiros.
Era isso que eu ia te perguntar, Reinaldo, porque aqui do lado, olha, aqui do nosso lado direito, tem ali uma construção sendo feita. A reportagem da Central de Notícias esteve aqui quando foi dado início às obras. Como é que está lá o andamento?
O andamento está indo, mas a gente está vendo que está lento, ainda está lento, o terminal está lento. Isso, eu penso que aqui daqui a um ano e meio, deve estar entregando, mas que seria melhor entregar antes o terminal, porque as pessoas estão precisando. Agora vem o período chuvoso. Então, com o período chuvoso, isso aqui não segura as pancadas de vento, porque aqui nós temos uma intensidade de ventos forte aqui nessa área aqui. Então, com o terminal pronto, as pessoas têm um conforto melhor, têm um banheiro.
Quanto antes, melhor.
Quanto antes, melhor. Isso é que a gente espera que o governo nos entregue antes, melhor.
Agora, olha só, rapidamente, Jalber, eu sei que ainda tem repórter para participar do Central Manhã desta segunda-feira, mas já que o Reinaldo é vice-presidente do Sindicato dos Taxistas, a gente agora há pouco entrou ao vivo ali da Praça Pedro II falando da denúncia que saiu ontem no Fantástico e hoje está repercutindo em toda a imprensa brasileira sobre pessoas comprando veículos com alvarás de táxi quando nunca foram taxistas. Como é que o sindicato vê isso?
Olha, o sindicato vê isso aí com repúdio, porque a gente viu ontem, pelo menos eu assisti essa reportagem, eu fiquei decepcionado. A gente vê um comandante da Polícia Militar tendo um alvará de táxi, que hoje a gente sabe que o funcionário público, ele não pode ter alvará de permissão de táxi, ele não pode. E qualquer funcionário público não pode ter um alvará de permissão de táxi. Mas isso está acontecendo, três coronéis da Polícia Militar tendo essa regalia.
E outros servidores.
E outros servidores e outra coisa.
Empresários também.
Empresário e dentro do Ministério Público, que foi que fez a denúncia. dentro do Ministério Público, tendo pessoas com alvará de táxi. Enquanto que a gente, para ter esse alvará de táxi, a gente passa por uma série de documentação, SMTT, Inmetro, então é toda aquela cobrança que a gente tem de pagar todos os alvarás. E eu vi lá, os caras nem taxímetro tem no carro. Eu não sei como eles conseguem ter essa permissão. Assim,
nem taxímetro e todo mundo tem alvará.
Todo mundo tem alvará. E eu não sei como é que eles fazem durante o ano para revalizar esse alvará. Não deu para entender.
Aqui, a denúncia e a reclamação, o repúdio do vice-presidente do Sindicato dos Taxistas sobre o caso dos alvarás duvidosos que estão sendo denunciados e também falando com a população sobre a expectativa dos passageiros. Em breve a gente volta com o Reinaldo dos Santos, que a gente conversando com ele, Jalba, ele tem muita coisa para contar para a gente. Reinaldo, obrigado.
Eu agradeço e que a gente tenha um Natal, um Ano Novo bem tranquilo.
Amém. Voltamos para o Estúdio Central de Notícias Brasil com imagens de Lucas Gabriel, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado novamente ao repórter Carlos Roger por mais essa entrada ao vivo, mas essa reportagem aí muito boa aqui para o nosso Central Manhã. E claro, com a chegada aí do final do ano, os taxistas também devem estar aí com essa grande expectativa de melhorar a sua renda. Agora, esse tipo de coisa acaba atrapalhando, porque embora o que a reportagem falou aqui, muitas pessoas que adquirem esse benefício aí dos táxis acabam não realizando esse trabalho, mas se porventura vier a realizar, vão acabar atrapalhando essas pessoas que trabalham de forma legal. Então, por isso que é necessário ter realmente essa investigação. Vamos ter que ir a um rápido intervalo e na volta tem mais Central Manhã para você aqui pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã. A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.